Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus com o propósito de estudarmos cada um dos seus livros com sinceridade, abertura de mente e coração para adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos conhecer mais do seu querer para as nossas vidas. Por quê? Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Hoje estamos especialmente gratos porque daqui a 2 programas já estaremos estudando mais um livro bíblico, isto é, o 2º livro de Jeremias. Estaremos estudando daqui a 2 programas as Lamentações de Jeremias. Quero incentivá-lo, então, a abrir a sua Bíblia e atentar para as reflexões que faremos nos capítulos 50 e 51 das profecias de Jeremias, pois neles encontramos a sentença condenatória proferida contra a Babilônia, que tinha sido o instrumento de Deus para a punição de Judá. Peçamos então a Deus que nos dê a visão correta para podermos estudar a palavra de Deus, aplicando-a em nossas vidas. Esse é o nosso propósito. O propósito do programa é que a Bíblia se torne prática para as nossas vidas. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que tem escrito para nós, compartilhando sobre o valor do nosso programa para a sua vida pessoal e para a sua vida ministerial. Hoje, por exemplo, registro a carta que a LPC nos enviou de Uberlândia, no estado das Minas Gerais. Essa irmã nos enviou a seguinte mensagem. Gostaria de dizer que estou muito feliz em estar aprendendo mais sobre o nosso Criador. Através da leitura bíblica contínua, estou também me conhecendo melhor. Nos momentos em que me sinto triste, busco forças em Cristo. Através dessas lições, estou aprendendo a confiar mais em Deus e me arrependo de tudo que fiz de errado na minha vida. Muito obrigado pelas palavras de conforto. Por favor, orem por minha família. Eu tenho 3 crianças. Orem por eles. Fiquem com Deus e que Jesus Cristo os proteja. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, pelo seu testemunho, e eu quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus, porque essa prática tão saudável é que nos sustenta e nos faz avançar em nossa jornada cristã. O nosso desejo é ver que essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus vá aumentando diariamente. E para isso, incentivamos a você e a todos os que nos ouvem que divulguem o nosso programa entre seus parentes, amigos, vizinhos, enfim. Como você tem orado por nós, também conte com as nossas orações por toda a sua família. E é para isso que eu quero convidar a todos que me ouvem agora para elevarmos a Deus as nossas orações. Vamos orar colocando esse programa nas mãos de Deus. Pai de amor, obrigado, porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão tão boa que podemos ter contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor pela Tua palavra. Especificamente, pedimos a Tua bênção em favor da LPC, dos seus filhos e toda a sua família. Querido Deus, orienta-nos no estudo de hoje. Ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito. Que haja edificação e glória para o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar mais 2 capítulos do livro de Jeremias. Vamos estudar Jeremias 50, versículo 1 até 51, versículo 64, onde Deus condena clara e explicitamente a Babilônia, que mesmo sendo usada como instrumento divino para a punição de Judá, também receberia a sua justa condenação. Como título para essa porção bíblica, creio ser apropriada essa frase: a punição histórica da Babilônia. A punição histórica da Babilônia. Aqui temos uma profecia e uma profecia final, a condenação da Babilônia. Ao todo, ela abrange 110 versículos, 46 do capítulo 50 e 64 do capítulo 51. É a profecia mais longa de todo o livro de Jeremias. Trata-se de uma palavra fascinante que foi cumprida integralmente, detalhe por detalhe. Profecias como essa, o seu cumprimento, a sua concretização, serve para confirmarmos de modo claro e indiscutível a inspiração da palavra de Deus. Não é sem razão que essas palavras proféticas em relação à Babilônia, o grande império mundial daqueles dias, despertou o interesse de muitos estudiosos modernos que não criam e não creem na presença da predição sobrenatural na Bíblia Sagrada. Muitos desses estudiosos tentam argumentar que Jeremias não poderia ter sido autor dessas palavras porque, segundo o pensamento deles, o ponto de vista que se percebe nessas palavras é posterior à sua época, isto é posterior à época de Jeremias. Afirmam esses estudiosos que a destruição do templo não passa de conjectura, que os judeus estavam no exílio e estavam sofrendo pelos seus pecados. Tudo isso para eles, para esses estudiosos, era uma mera conjectura. Mas, completando essas ideias, nós podemos perceber o seguinte, que existem três fatos que colocam por terra esses argumentos que negam a inspiração das Escrituras Sagradas nessa palavra profética. Em primeiro lugar, até mesmo os críticos têm que admitir que nenhuma profecia em todo o livro contém mais claramente as características literárias de Jeremias. O estilo das palavras apresenta todas as características literárias específicas do próprio profeta. Portanto, capítulo 50 e 51 é realmente de pena da lavra de Jeremias. Em segundo lugar, nenhuma profecia em todo o livro é mais significativamente autenticada do que essa profecia. E essa autenticação é feita através de três frases fundamentais. Ela tem o seu início com a seguinte frase: palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias o profeta. Capítulo 50, versículo 1. A seguir, como segundo elemento dessa prova, temos essa frase que define a data da profecia: palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Neerias, filho de Maaseias, indo este com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia, no quarto ano do seu reinado. Escreveu, pois, Jeremias, num livro, todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Capítulo 51, versículos 59 até 64. Tal data significa exatamente 7 anos antes da queda de Jerusalém, isto é, em 596 a.C. Até aqui temos uma dupla garantia, mas o terceiro elemento dessa prova, no final, essas palavras foram registradas com a seguinte frase: até aqui as palavras de Jeremias, capítulo 51, versículo 64. E em terceiro lugar, partes dessa profecia avançam para além da data do cativeiro babilônico, como, por exemplo, vemos nessas palavras em que a destruição dos muros e dos fundamentos da Babilônia são profetizadas. Veja, por exemplo, a passagem em Jeremias 50, 14, 15 e 16, em que a vingança do Senhor agora é contra a Babilônia, que tinha sido instrumento divino para a disciplina do povo de Deus. Essa demolição para não nos referirmos a outros elementos dessa predição, não ocorreu logo na conquista da Babilônia por Ciro, no final do exílio dos judeus em 516 a.C. Essa predição ocorreu 500 anos mais tarde, bem depois de Ciro, o persa, ter derrotado a Babilônia. Os críticos que não aceitam a palavra de Deus, que não aceitam a profecia, argumentam que, pelo fato do ponto de vista pressupor essa destruição dos muros da Babilônia, a profecia não foi escrita senão 500 anos depois do exílio. Mas eles se esquecem que 500 anos depois do exílio já havia começado a era cristã. Na verdade, essa teoria dos críticos não faz sentido e a única razão deles apresentarem suas argumentações contrárias à profecia é que não creem na palavra inspirada de Deus. Por que é importante nós mencionarmos tudo isso? Porque, querido amigo, quando você estiver lendo algum outro comentário bíblico, quando você estiver lendo a palavra de Deus, é importante que você saiba que temos pessoas que não creem naquilo que está registrado na palavra de Deus. Mas, embora eles não creem e levantem argumentos contrários, o que nós temos feito aqui e a nossa responsabilidade é avisar a cada um de vocês de que tais pensamentos acontecem, mas de que, quando estudamos profundamente todos os argumentos que eles colocam, todos os argumentos que eles levantam, podem ser facilmente derrubados. Portanto, podemos e devemos crer, com certeza, na palavra de Deus. E o princípio, então, desse texto sagrado, capítulo 50 a 51, pode ser colocado da seguinte maneira: a justiça de Deus alcança a todos indistintamente, punindo até os que serviram aos seus propósitos. É uma frase muito interessante que valeria a pena você anotar se tiver oportunidade. Eu vou repeti-la. A justiça de Deus alcança a todos, indistintamente, punindo até os que serviram aos seus propósitos, os que serviram aos propósitos divinos. E nós encontramos nesses capítulos 7 razões da punição histórica da Babilônia. A primeira razão é que o anúncio da punição serviria para encorajar o próprio povo de Deus. Capítulo 50, versículos 1 a 10. A condenação, a punição à Babilônia, deveria ser anunciada, pois ela serviria para encorajar o povo de Deus que ainda sofria as dores do exílio. Sabendo que o final dos seus conquistadores iria acontecer, certamente o povo de Deus se encorajaria para passar o restante do período do exílio, da disciplina, esperando pelo final daqueles 70 anos, porém com mais firmeza, sabendo que o final dos babilônios seria o início da restauração do povo de Deus. A base desse encorajamento era tripla. Primeiro, a origem dessa condenação contra a Babilônia era o próprio Deus. Segundo, quem conduziria essa destruição era o próprio Deus, pois ele a tinha decretado. E terceiro, quem a executaria seria Ciro o Grande, fundador do poderoso Império Persa. A segunda razão, então, é que a arrogância alegre dos babilônios provocou essa punição fatal. A segunda razão pela qual os babilônios foram punidos é que eles eram arrogantes, alegremente arrogantes. Quando foram usados por Deus, conforme nós vemos no texto do capítulo 50, 11 a 16, esses babilônios, como instrumentos da disciplina divina, eles se alegraram, eles jubilaram, eles se orgulharam. Por isso, a arrogância e a alegria injusta dos babilônios pela destruição de Judá seria e foi duramente punida, provocando a sua derrocada fatal. Uma vez que eles tinham sido duros contra a herança do Senhor, contra o povo do Senhor, eles também, os babilônios, seriam saqueados, seriam duramente castigados pelas demais nações. A terceira razão da punição dos babilônios é que, mesmo sendo os babilônios usados por Deus, o amor divino pelo seu povo é fiel e era maior do que para os babilônios. Nos versos 17 a 20, vemos que a restauração do povo de Deus estaria associada à queda da Babilônia. Em outras palavras, esses versos nos mostram o seguinte propósito divino. Eram palavras diretas de Deus dizendo que o povo de Israel era como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiramente, o povo de Deus foi atacado pelo rei da Síria quando da queda de Samaria em 722. Depois, o rei Nabucodonosor da Babilônia arrasou os judeus invadindo seu território e destruindo Jerusalém e o templo em 586. Diante desses fatos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, mesmo tendo usado os babilônios por um tempo, castigaria o rei Nabucodonosor e toda a nação do mesmo jeito que ele tinha castigado o rei da Síria. Deus prometeu que levaria o seu povo de volta à sua pátria. E a promessa era de que eles se alimentariam do que crescesse no Monte Carmelo e na região de Bassã, e comeriam tudo o que quisessem do que dá nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegasse, ninguém acharia mais pecado em Israel, nem maldade, porque Deus perdoaria todos que voltassem do exílio. Por quê? Porque era uma promessa de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel, o seu amor para com o seu povo é fiel. Na verdade, essas palavras confirmam o amor de Deus pelo seu povo. Pois, mesmo sendo usada por Deus como espada, a Babilônia não poderia competir com o amor que Deus dedica a Judá. Conforme sugere o versículo 23, a Babilônia tinha quebrado o mundo a marretadas, e agora? Agora a marreta estaria quebrando-a em pedaços. E conforme mencionamos, a razão dessa destruição é que a Babilônia estava muito orgulhosa, e por isso Deus Poderoso, Todo-Poderoso, estava contra ela. Tinha chegado a hora de castigá-la. Aquela nação orgulhosa tropeçaria e cairia, e ninguém a ajudaria a se levantar. Assim, mais uma vez, o amor de Deus para com seu povo seria plenamente evidenciado. A quarta razão da punição da Babilônia é que Deus, como soberano, retribui a violência praticada contra o fraco. Capítulo 51, agora, versículos 1 até 26. A retribuição divina do mal feito contra o seu povo aconteceria quando Deus vingasse o maltrato dos babilônios ao exercerem o juízo divino contra o seu povo. Conforme nós vemos nos primeiros 14 versículos desse capítulo 51, e ainda nessa seção, conforme o versículo 15, o poder de Deus, o Senhor que fez a terra, seria contra os babilônios. Ele a criou com a sua sabedoria. Ele criou o mundo e com a sua inteligência estendeu o céu. Portanto, Deus, por sua soberania, sabedoria e justiça, daria o pagamento justo àquilo que a Babilônia tinha feito contra Judá. Era uma clara palavra de Deus dirigida à Babilônia. Por meio dos babilônios, Deus tinha despedaçado nações e acabara com reinos. Mas finalmente Deus estava dizendo: prestem atenção, vocês. Vocês vão ver como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém e as outras nações. Querido amigo, essa era uma grande verdade. Mesmo quando disciplinamos, mesmo quando advertimos alguém, devemos fazê-lo com amor e consideração por ele ser mais fraco e por necessitar daquela confrontação. Quando nos orgulhamos, menosprezando aquele que já está batido, certamente temos contas para acertar com Deus. A quinta razão para a punição da Babilônia é que Deus convocou todas as nações para retribuir o sofrimento sofrido. Estamos agora no capítulo 51, versículos 27 até 32. As palavras desses versos são impressionantes e são totalmente claras. Deus estava dizendo que as nações deveriam se preparar para o sinal de ataque. As cornetas deveriam ser tocadas para que os povos escutassem. As nações deveriam se preparar para lutarem contra a Babilônia. Deveriam indicar um oficial para comandar o ataque. Deveriam vir com um grande número de cavalos, como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Os reis da Média, as suas autoridades, os seus oficiais de todos os países que eles controlavam, deveriam estar preparados para guerrearem contra a Babilônia. a terra tremeria e se abalaria, porque o Senhor estava fazendo aquilo que ele tinha planejado. Ele faria a Babilônia virar um deserto, onde ninguém mais moraria. Os portões da cidade logo estariam quebrados e as casas seriam consumidas pelo fogo. Sairiam correndo os mensageiros um depois do outro para contar ao rei da Babilônia que a sua cidade estava sendo invadida de todos os lados. O inimigo tomaria conta de tudo, das passagens do rio e das fortalezas que seriam queimadas. Haveria um grande pavor entre os babilônios, inclusive entre os soldados que, anteriormente, cheios de coragem, foram insensíveis contra os oprimidos, contra os derrotados. Agora, esses soldados ficariam completamente apavorados. A retribuição divina convocando todas as nações era a justiça divina sendo efetuada contra os antigos opressores. Temos que nos cuidar para não sermos apanhados nesse mesmo pecado de humilhar os outros, de não sermos misericordiosos, de sermos arrogantes diante dos mais fracos. Querido amigo, lembre-se, a justa mão divina nos alcançará. A sexta razão pela qual os babilônios deveriam ser punidos é que a derrota do inimigo implicava realmente na restauração do povo de Deus. Capítulo 51, 33 a 58. Nesses versos, embora o clima seja de punição e justa retribuição, há uma palavra de esperança. A certeza da justa retribuição de Deus contra a Babilônia deveria reacender nos judeus exilados a esperança, a expectativa de que o cativeiro certamente chegaria ao fim. O povo de Deus deveria estar pronto para sair do meio dos babilônios. O Senhor estava prometendo ao seu povo que castigaria Abel, o Deus da Babilônia, faria com que ele devolvesse todas as coisas que tinha roubado de Jerusalém. As nações não o adorariam mais. Por quê? Ora, porque as muralhas tão seguras da Babilônia cairiam. Por isso o povo de Deus deveria estar preparado para fugir dali. Que cada um se salvasse, que cada um salvasse a sua própria vida do fogo da ira divina derramado contra a Babilônia. Sabe por quê? Porque só em Deus encontramos salvação. E, em último lugar, a sétima razão pela qual os babilônios seriam punidos é que Deus ensina o povo para não se apegar àquilo que é inútil. Veja o finalzinho do capítulo 51, versículos 59 até 64. A palavra de Deus através de Jeremias era muito clara. Quando Seraías era oficial ajudante do rei Zedequias, no quarto ano do seu reinado, estava de saída para a Babilônia para ficar no exílio. Então, Jeremias lhe deu algumas ordens. Jeremias lhe disse que escreveram um livro como a Babilônia seria destruído. Jeremias lhe disse que escrevera num livro como a Babilônia iria ser destruída e todas as outras coisas que iriam acontecer com ela. Então ele disse a Seraías, quando você chegar à cidade da Babilônia, faça questão de ler esse livro em voz alta. Tudo que está escrito no livro. Depois você pode orar com essas palavras. Ó Senhor Deus, lembre-se de que tu prometestes que iria destruir esse lugar de tal modo que aqui não ficasse nenhum ser vivo, nem pessoas, nem animais. Senhor, tu disseste que essa cidade seria como um deserto para sempre. Lembre-se das suas palavras. Jeremias então disse a Seraías que quando ele acabasse de ler essas palavras do livro, quando ele acabasse de orar, ele deveria amarrar uma pedra ao livro e jogá-lo no rio Eufrates. Mais uma cena dramática, simbolizando que, daquela maneira, Babilônia também teria o seu fim. Aquela gloriosa, poderosa e arrogante Babilônia teria seu fim. Seraías deveria deixar bem claro que tudo aconteceria à Babilônia pelo seu poder arrogante. Portanto, o povo de Deus não deveria ficar apegado àquele lugar. Deveria sim estar preparado porque Deus logo os retiraria daquela situação de vexame, de vergonha, de dura disciplina. Querido amigo, você está preparado para deixar os lugares de incertezas e pela fé seguir as orientações e o chamado do Senhor? Sabendo que a justiça de Deus alcança todo ser humano, peçamos a Deus capacitação para vivermos adequadamente para o louvor da sua glória. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual.